DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Vão hoje enterrar os restos mortais do rapper moçambicano Azagaia. Enquanto isso, admiradores do artista em Angola condenam repreensões contra vigílias em homenagem ao rapper.
A nossa polícia atualmente tem sido alérgica a qualquer tipo de concentração ligada a jovens ativistas.
Em Moçambique ainda contabilizam-se os danos do ciclone Freddy. E ainda neste jornal, saiba que a invasão russa à Ucrânia influenciou o negócio de armas. São estes os destaques que corporizam este jornal da manhã desta terça-feira, 14 de março de 2023, o ano. Apresentações de Amos Fernando e edição é de Tiago Melo. Já sabe, estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Por isso, aumente o volume da sua telefonia. Bom dia e bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Vão hoje enterrar os restos mortais do músico moçambicano Edson da Luz, mais conhecido por Azagaia. O rapper morreu no dia 9 de março, vítima de doença na sua residência. Em Maputo está o nosso correspondente Romeu da Silva, que tem estado a acompanhar todas as incidências informativas sobre o rapper Azagaia. Romeu, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Para já, pergunto-lhe se confirma-se essa informação de que será hoje realizado o funeral de Azagaia.
Muito bom dia. De facto, os restos mortais do músico Azagaia vão enterrar nesta terça-feira e, de acordo com um comunicado da família em nossa posse, as cerimônias fúnebres deverão iniciar-se pela manhã no Conselho Municipal de Maputo. O enterro vai realizar-se no cemitério de Michafutene, na província de Maputo, e, de acordo com o comunicado da família do malogrado, pede-se que a participação seja ordeira. É que se espera a presença de muitos fãs e admiradores do Azagaia, que pode criar alguns embaraços até no tráfego rodoviário, porque do local do velório, portanto no Conselho Municipal, até o cemitério são pouco mais de 20 quilômetros. A polícia ainda não se pronunciou sobre como deverá gerir um eventual embaraço no tráfego rodoviário que se espera que venha a acontecer durante, sobretudo, o cortejo fúnebre. Lembro que a homenagem ao Reipa não vai parar mesmo depois do seu funeral. No dia 18 de março, sábado, a sociedade civil organizou uma marcha onde igualmente se apela à presença de muitos seguidores do autor do povo no poder. A DW certamente vai seguir todos os passos relacionados com as homenagens de Azagaia.
Muito obrigado, Romeu da Silva, nosso correspondente que está a partir de Maputo a acompanhar todas as incidências em volta da morte do artista moçambicano Azagaia. Entretanto, no último fim de semana, vigílias em homenagem a Azagaia foram alvos de repreensões e boicotes, tanto em Moçambique como em Angola. Na capital angolana, a vigília foi reprimida pela polícia, que impediu ativistas e fãs do músico de entrarem no Largo da Sagrada Família, em Luanda. Em entrevista à DW África, Hitler Musso Kuku, membro do movimento hip-hop 3ª Divisão, critica a postura da polícia angolana, que, segundo diz, tem violado sistematicamente o direito de reunião e manifestação consagrada na Constituição angolana. Acompanhe já a seguir a entrevista conduzida pela nossa colega Cláudia Marques.
De acordo com o comandante lá da esquadra, disse que os jovens que pretendem se concentrar lá neste local para fazer vigília carecem de uma autorização do governo provincial, porque ele depende de ordem superior. Enquanto não tiver ordem superior, ele não iria permitir a concentração de jovens para fazer vigília.
E não tinham então comunicado às autoridades a intenção de fazer a vigília?
A sua morte aconteceu numa quinta-feira e no dia seguinte nós começamos a elaborar uma carta para endereçar as autoridades com o propósito de informar sobre a nossa pretensão de realizar uma vigília. E eles nos sugeriram para fazer chegar a carta à esquadra mais próxima, tendo em conta que nós não tínhamos informado o governo provincial. E o responsável pela esquadra disse simplesmente que não iria garantir nenhuma segurança antes, pelo contrário, mas depois de algumas horas voltou a ligar para nós pedindo para reunirmos às 9 horas. Estava na reunião o Sr. Francisco Manuel André, que era o comandante da esquadra, mas esse recebeu um reforço do Sr. João de Almeida, que é alguém que exercia funções ou de chefia no mais alto nível, a nível do comando municipal daquele perímetro em que nós pretendíamos organizar a manifestação. E este senhor já disse a palavra, ou seja, que iria reprimir a vigília.
Entretanto, no dia, acabaram por conseguir levar avante a vigília, apesar da forte presença policial?
Deixamos bem claro que, independentemente das ameaças que a polícia estava a fazer, não iríamos nos concentrar naquele espaço. E quando eram 17 horas, o espaço já estava totalmente inundado com os agentes da polícia. Nós tentamos entrar no largo, eles não permitiam, levou muito tempo, até quando já tinha passado lá das 19 horas. Depois das 19 horas apareceu um outro responsável da polícia, nesse caso o comandante Tito, que procurou dialogar conosco e depois permitiu que nós ficássemos lá das 19 até as 21 horas e 30 minutos. Ou seja, nós conseguimos fazer a vigília depois de muita resistência contra a polícia. Conseguimos reunir perto mais de 200 pessoas naquele espaço e conseguimos cumprir aquilo que estava agendado. Depois de perceberem que as pessoas tinham chegado em massas, em grupos, assim, e vinham de todos os cantos, e eles não conseguiram controlar a situação. Mas no início foi muito difícil.
Acredita que o facto de um músico moçambicano ter sido uma voz crítica e influenciado movimentos cívicos poderá motivado essa repressão?
Não necessariamente. É que a nossa polícia atualmente tem sido alérgica a qualquer tipo de concentração ligada a jovens ativistas. Tudo que está ligado com ativista lhes incomoda. Ou seja, o facto de alguns cidadãos concentrarem-se em algum lugar, isto incomoda mesmo a polícia. Tem alergia a esse tipo de iniciativa. A polícia tem violado sistematicamente o direito de reunião e de manifestação que está consagrado na Constituição da República de Angola, que o João Lourenço jurou cumprir e fazer cumprir. Então, eu acho que as nossas autoridades devem começar a aprender a lidar com estas coisas, porque manifestação faz parte dos princípios democráticos. Então, já é mais do que na hora de começar a aceitar isso.
Era Hitler Samusuko, membro do movimento hip-hop Terceira Divisão, responsável pela organização da vigília em homenagem a Zagaia Luanda. A entrevista foi conduzida pela jornalista da DW África, Cláudia Marques. De resto, este é o tema que puxamos para a nossa pergunta do dia, desta manhã de terça-feira. Queremos saber como é que a sociedade pode contribuir para imortalizar o legado de Zagaia. Para já, Nona Chicolá escreve que Mano Zagaia já é imortal para nós e o seu legado chegará a outras gerações por meio da arte. Gerson Citoy diz que precisamos fazer jus ao seu nome e à sua luta nas urnas, não compactuar com a corrupção. Se existe um corrupto, é porque existem corruptores. Não podemos nos calar diante de tanta injustiça. Mais comentários ainda neste jornal e saiba como você também pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o ciclone Fred afetou mais de 200 mil pessoas só na cidade de Quelimane, mas também há várias infraestruturas destruídas, segundo relata a DW África. O edil da cidade de Quelimane, Manuel de Araújo.
A situação é bastante crítica, porque nós temos vários edifícios públicos e privados, sem o teto, desabaram várias paredes e, muito mais grave, várias enfermarias do Hospital Provincial de Quelimane, por exemplo, a enfermaria que trata das fístulas, a enfermaria da pediatria, mas também das urgências, que perdeu completamente o teto e, neste momento, é uma situação desoladora, onde temos doentes molhados, tanto doentes em camas e lençóis molhadas.
Por outro lado, face à situação, muitas famílias precisam urgentemente de ajuda humanitária na província da Zambézia.
Ainda não foi feita nenhuma distribuição em termos de cobertores, em termos, digamos, de outros víveres que são necessários e indispensáveis. Também nós pedimos ao Governo Central para que possamos fazer a distribuição de certeza para evitar a deflagração de doenças diarreicas.
Era o edil da cidade moçambicana de Quelimane, Manuel de Araújo, falando do drama humanitário causado pelo ciclone Freddy, que está a afetar a zona centro de Moçambique desde o último sábado. Últimos dados apontam que o ciclone tropical Freddy provocou mais de 100 mortos, dos quais 99 no Malawi e 8 em Moçambique. As autoridades moçambicanas alertam para a ocorrência de chuvas fortes nas próximas horas nas cidades, nas províncias de Tati, Niassa, Nampula e Sofala, o que poderá provocar cheias urbanas, principalmente na província central de Tete. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD publicou o estudo designado Jornada ao Extremismo em África, Caminhos para o Recrutamento e Retirada. Citado pelo jornal moçambicano O País, o estudo aponta pressões económicas, a pobreza e o desemprego como motores do terrorismo em Moçambique. A Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas de Conflitos Políticos em Angola, presidida pelo Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Cláudio Lopes, reúne-se hoje em Luanda para analisar o trabalho realizado em 2022. Em julho de 2022, o governo angolano apresentou o projeto de construção de um memorial, dizia memorial, às vítimas dos conflitos armados entre 1975 e 2002, a ser erguido em Luanda, com um custo de cerca de 30 milhões de dólares. E depois, Portugal não recebeu até aqui nenhum pedido oficial dos países africanos para a devolução das obras de arte espalhadas pelos museus portugueses desde a época colonial. A informação foi avançada pelo ministro português da Cultura, Pedro Adão e Silva, em declarações exclusivas ao correspondente da DW África em Lisboa, João Carlos.
Não há nenhum pedido de devolução, há uma reflexão que estamos a fazer no quadro do Ministério da Cultura e é só isso. A questão não se coloca, não há nenhum processo, no sentido que há uma reflexão, todos os países têm feito reflexões nesta matéria, é isso que nós temos feito.
Era Pedro Adão e Silva, ministro português da Cultura, numa entrevista ao correspondente da DW África, João Carlos, a partir de Lisboa, uma entrevista que você pode acompanhar na íntegra no Jornal da Noite desta terça-feira.
DW África. Deutsche Welle.
A invasão russa à Ucrânia beneficiou os Estados Unidos e levou a um grande aumento de importações de armas para a Europa, revela o relatório do Instituto Internacional de Investigação sobre Paz de Estocolmo, CIPRI. De acordo com o CIPRI, enquanto o resto do mundo se desarma lentamente, a Europa está a remar em sentido contrário, segundo afirma Pieter Weizmann. As transferências de armas para os países europeus aumentaram significativamente e o papel dos Estados Unidos como fornecedor de armas no mundo também aumentou. Entre 2018 e 2022, o comércio internacional de armas diminuiu um pouco mais de 5% em comparação com o período de 2013 e 2017. Mas a invasão russa à Ucrânia influenciou o aumento em 47% das importações de armas, na sua maioria vindas dos Estados Unidos. No mesmo período, as importações de armas dos países europeus integrantes da NATO aumentaram em 65%. A Ucrânia ocupa o 14º lugar na lista dos importadores mundiais de armas. Mas, se considerarmos o ano de 2022, o país ocupou o 3º lugar no ranking mundial. Mesmo assim, Kiev esteve longe de ser o maior receptor de armas norte-americanas em 2022. Washington vendeu mais equipamentos militares e mais sofisticados para Kuwait, Arábia Saudita, Qatar e Japão. De acordo com o relatório do CIPRI, os Estados Unidos, a Rússia, a França, a China e a Alemanha estão no top 5 dos maiores exportadores globais de armas. Washington lidera a lista com 40% das exportações. A França também viu os seus lucros a crescerem nos últimos tempos, enquanto que a Alemanha teve uma queda nas vendas. Pieter Weizmann explica porquê.
The change in the arms exports by France.
A mudança nas exportações de armas pela França é talvez de natureza mais estrutural. A França pôs muita ênfase na tentativa de apoiar a sua indústria de armamento e conseguiu claramente fazê-lo na última década. A China também caiu em cerca de 23% nas receitas de vendas de armas. De acordo com Pieter Weizmann, isto deveu-se ao facto de que a China não conseguiu entrar em alguns dos principais mercados de armas, por vezes por razões claramente políticas. Por exemplo, não vende armas à sua rival, a Índia, que é um dos importantes mercados de armas no mundo. Entre 2018 e 2022, no continente africano, houve queda de fornecimento de armas em 40%. Mesmo assim, a região continua palco de muitos conflitos. Mas o que é que explica esta queda? Pieter Weizmann esclarece que os países africanos não são capazes de adquirir um grande número de armas avançadas e, portanto, nesse sentido, o valor total de importação de armas para a região não é tão alto. Mesmo assim, a Rússia ultrapassou a China como o maior fornecedor de armas na África Ocidental, com destaque para o Mali.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que as Nações Unidas instaram esta segunda-feira a África do Sul a criar urgentemente um órgão de prevenção da tortura que examine regularmente as prisões e centros de detenção após a primeira visita de uma equipa de peritos ao país. Os peritos da ONU denunciam o uso excessivo de privação de liberdade em vários setores, como prisões, esquadras da polícia, instalações de imigração, instalações de saúde mental e centros de tratamento de drogas. A vice-presidenta dos Estados Unidos, Kamala Harris, visita entre os dias 26 de março a 1 de abril o Ghana, a Tanzânia e a Zâmbia, anunciou ontem a Casa Branca. Entretanto, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken inicia hoje uma visita de trabalho à Etiópia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, garantiu ontem estar comprometido em facilitar a exportação de alimentos e fertilizantes russos após Moscou aceitar prolongar os acordos do Mar Negro apenas por 60 dias. Em comunicado, António Guterres indicou que fará todos os possíveis para preservar a integridade do acordo e garantir a sua continuidade.
DW, Espaço do Ouvinte.
No nosso habitual Espaço do Ouvinte, hoje queremos saber como é que a sociedade pode contribuir para imortalizar o legado de Azagaias. Recebemos muitos comentários para já. Nado da Cunha diz que devemos seguir rigorosamente as palavras de Azagaia. As suas críticas eram para ajudar a construção de uma sociedade. Toro Neto diz que imortalizar Azagaia é só apenas nos pleitos eleitorais e fazermos o que combinamos, o povo no poder. E Sata Gomes diz que a sua imortalidade começou desde o lançamento da sua primeira obra discográfica. O resto é apenas consequência. Alexandre José diz que combatendo a corrupção, a opressão ao povo, ao lambibotismo, contribuindo para um Moçambique melhor, é assim que pode-se imortalizar o legado de Azagaia e dar seguimento ao sonho de Machel e Mondlane, que não só eram iguais aos ideais de Azagaia. Filipe Francisco Adão diz que a arte se encarregará de imortalizá-lo. Azagaia teve um percurso brilhante na imensidão do escuro e o sombrio cenário que os dirigentes africanos criaram para os seus povos. Muitos dos comentários que recebemos, por já colocamos ponto final a este Jornal da Manhã, que teve a edição de Tiago Melo, a apresentação de Amor Fernando. Já sabe, é sempre um prazer estar consigo e nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora aqui. Até lá, fique bem e tenha um bom dia.